Existe um costume muito comum hoje em dia, que é dar aquela espiada na playlist de alguém, sabe? Para tentar adivinhar a personalidade da pessoa.
Sim, é quase um instinto, né?
Exato. É um instinto tentar traçar o perfil de alguém só pelas músicas que mais escuta. Então, se a pessoa ouve muito jazz, a gente logo imagina um perfil intelectual. Se ouve muito pop, já imagina outro totalmente diferente.
Com certeza. A gente julga muito pela música.
Pois é, mas a proposta do nosso mergulho profundo de hoje é pegar essa exata lógica e aplicar em uma escala muito maior.
Uma escala nacional?
Isso. E se a gente olhar para a playlist de uma nação inteira, como a identidade de um país, de um país continental pode ser construída, defendida com unhas e dentes e até transformada através de um único gênero musical?
É uma pergunta excelente.
E o nosso objetivo hoje é justamente compreender esse conceito de brasilidade usando a música como a nossa principal lente de análise.
E para guiar essa exploração, nós vamos nos basear, nos achados de um artigo científico muito, mas muito detalhado.
É um texto fantástico.
Sim, o título é Samba como Representação de Brasilidade na Retórica do Cancioneiro Popular. Esse estudo foi conduzido pelos pesquisadores Cláudia Helena Azevedo Orvarenga e Tarso Bonilha Mazotti, e foi publicado na revista acadêmica Permuse, no ano de 2019.
Um material riquíssimo, né?
Riquíssimo. Mas é fundamental estabelecer para quem nos acompanha hoje que a nossa função aqui é analisar estritamente as teorias e as conclusões que esses autores apresentam,
Exatamente.
sem tomar partido. Isso. Nós vamos manter uma postura totalmente imparcial, observando como eles utilizam ferramentas da ciência social e da retórica, sabe? Para destrinchar o impacto dessas composições populares na formação da identidade nacional.
Sem endossar nenhum lado político ou ideológico.
Sim, endossar, exatamente. Apenas reportando essa dinâmica fascinante que o artigo revela.
Certo. Então vamos destrinchar essa ideia. O texto começa propondo uma reflexão muito intrigante, sobre como o samba deixou de ser apenas mais um ritmo musical para se transformar na própria matriz da cultura brasileira.
Ele ganha um status completamente novo.
Sim, e os autores citam um exemplo bem ilustrativo. Na 25ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que ocorreu lá em 2014, o grande homenageado da noite não foi um compositor famoso, não foi um cantor com décadas de carreira.
Foi o gênero em si.
Foi o próprio samba. O gênero musical foi tratado no evento, tipo, praticamente como uma entidade viva, com vontade própria e história pessoal.
Como um sujeito de direito, né?
Exato. O que levanta uma questão imediata. Como exatamente um conjunto de notas e ritmos atinge esse patamar, de ser tratado como um sujeito?
O que é fascinante aqui é que os autores do artigo nos fornecem um vocabulário analítico muito específico para entender esse fenômeno. Eles recorrem à retórica clássica.
Retórica clássica, certo?
Mais especificamente, a um conceito chamado gênero epidítico. E para entender a argumentação do texto, nós precisamos compreender essa palavra.
Epidítico?
Isso, a função social do discurso epidítico não é, digamos, debater uma lei no parlamento ou julgar um crime do passado no tribunal. A função dele é afirmar e reafirmar a identidade, os valores e a coesão de um grupo no tempo presente.
Espera, vamos tentar visualizar isso na prática. Seria algo parecido com o que acontece num estádio de futebol.
Como assim?
Tipo quando uma torcida canta o hino do clube ou aquele canto de arquibancada a plenos pulmões. O objetivo ali não é contar uma história ou convencer o time adversário de que eles estão errados.
Ah, sim.
O objetivo é simplesmente lembrar a todo mundo que está ali dentro do estádio de que eles pertencem à mesma tribo. É demarcar território, reafirmar uma união. É isso que o texto quer dizer com função epidítica.
Essa é uma analogia excelente e se alinha perfeitamente com a tese do artigo. Quando a música opera nesse gênero epidítico, ela deixa de ser mero entretenimento de fundo.
Ela ganha um peso maior.
Muito maior. Ela passa a ser uma ferramenta ativa de organização dos valores de uma comunidade. Os pesquisadores estruturam essa ideia em cima de uma metáfora central que é muito recorrente, a máxima de que a música é a alma do povo.
A alma do povo. A gente ouve muito isso.
Sim, e a explicação sociológica para essa metáfora é baseada na velha dicotomia entre corpo e alma. No imaginário coletivo, a alma é o repositório da essência perene de um povo.
A parte invisível.
Isso, é a identidade profunda, aquilo que teoricamente não muda, que guarda a moral, as raízes. O corpo, por outro lado, é a manifestação física, visível e perecível.
Então, seguindo a lógica da pesquisa, a música funcionaria como o corpo sonoro.
Exato. É a forma física e audível que expressa essa alma coletiva que, de outra forma, seria totalmente invisível e abstrata. É o corpo visível que tem o poder imediato de mobilizar afetos e emoções. O artigo propõe que isso explica, de forma muito racional, o porquê de certas disputas.
Que tipo de disputas?
Disputas sobre qual música deve tocar em celebrações nacionais ou cerimônias de Estado. Elas geram conflitos muito intensos na sociedade.
Ah, com certeza. Sempre gera briga.
Porque quando um determinado grupo sente que a música escolhida para representar o país não o representa, a reação não é apenas um descontentamento estético.
Não é só dizer, ah, eu não gosto desse ritmo.
Não. É sentido como uma negação da própria essência. É uma ofensa direta à tal alma daquele povo. É uma disputa por quem tem o direito de definir o que a nação realmente é.
Nossa, olhando por esse ângulo, fica muito claro por que as pessoas têm instintos tão protetores em relação à cultura local.
Sem dúvida. Especialmente quando há um confronto direto com algo que vem de fora.
E isso nos conecta ao primeiro momento histórico que o artigo analisa. Os pesquisadores dividem a construção dessa identidade em fases. E a primeira se passa no cenário dos anos 40.
A era de ouro do rádio.
Isso. E é o momento de Carmen Miranda. Ela passa uma temporada nos Estados Unidos. Faz um sucesso imenso em Hollywood.
Fica gigantesca lá fora.
Gigantesca. Mas quando ela retorna ao Brasil, o clima não é de celebração unânime de forma alguma. Parte do público e da crítica a rejeita com uma acusação muito específica, a de que ela estaria americanizada.
É um choque para ela, né?
E o que os autores destacam nesse episódio não é a fofoca histórica da época, mas sim a resposta que ela dá a essa rejeição.
Ela não escreve uma carta de desculpas. De jeito nenhum. Ela não lança um manifesto por escrito ou dá uma simples entrevista se justificando. A resposta vem em formato de um contra-ataque retórico e musical altamente sofisticado.
Sim. O texto analisa duas músicas escritas por Vicente Paiva e Luiz Peixoto que serviram como veículo para essa defesa, que são Voltei pro Morro e, a muito famosa, Disseram que eu voltei americanizada.
Duas respostas brilhantes.
Muito. E lendo a análise dessas letras que o artigo faz, percebe-se que elas são repletas de marcadores territoriais muito específicos.
Marcadores de identidade.
Isso. Na primeira música, Voltei pro Morro, ela narra o retorno ao que seria o berço do samba. A letra diz que ela chorou muito, sentindo falta da cadência dos pandeiros.
Ela ancora a identidade num instrumento local.
Exato. Já na segunda música, a linha de defesa vai além do território e entra numa questão, tipo, quase biológica. Ela começa a listar instrumentos específicos como provas incontestáveis de pureza.
Sim, os instrumentos assumem o papel de certificados de autenticidade na análise retórica que os autores fazem.
Ela canta que não suporta mais ouvir o breque do pandeiro, que fica arrepiada quando ouve uma cuíca e garante que não perdeu o molho nem o ritmo.
Ela está provando que ainda pertence ao grupo.
Sim, mas o argumento central, segundo o artigo, atinge o ápice quando ela canta a seguinte frase. Eu que nasci com o samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada.
Ou seja,
ela não está dizendo apenas que gosta de samba ou que pratica o samba. Ela está afirmando que nasceu com ele.
A música como biologia.
Exatamente. A música é colocada como uma característica genética. É algo que corre nas veias. Não um simples hábito cultural que pode ser apagado por uma temporada no exterior.
Se conectarmos isso ao quadro geral da pesquisa, os autores concluem que essa fase representa uma visão profundamente romântica e conservadora da identidade nacional.
Conservadora no sentido de preservar algo estático?
Isso. Essa retórica de defesa baseia-se na premissa de que existe uma essência brasileira pura e nostálgica. E essa essência estaria intimamente ligada ao sangue, ao território original, que na letra é o morro, e à linguagem familiar daqueles instrumentos de percussão.
É uma postura muito defensiva. Como se a cultura fosse, sei lá, um castelo precisando de muros altos para não ser invadido.
Precisamente. Nesse contexto da década de 40, a influência estrangeira não é percebida como uma possibilidade de troca ou enriquecimento.
É vista como perigo.
Final. A tal americanização da qual a Carmen Miranda é acusada é, portanto, o medo coletivo de que as conexões simbólicas do grupo sejam enfraquecidas e substituídas por valores alienígenas.
Faz todo sentido. Mas a cultura não fica estagnada, né? A forma de lidar com o que vem de fora também muda com o tempo.
Felizmente muda.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo avança no tempo para o ano de 1959. E a dinâmica se inverte completamente.
É uma ruptura de paradigma.
Total. Os pesquisadores trazem para análise a figura de Jackson do Pandeiro com a música Chiclete com Banana.
Um clássico absoluto.
Sim. E, de repente, a estratégia retórica sai daquela postura de ter que se justificar e provar a própria pureza, que a Carmen Miranda teve que fazer, e parte para um embate cultural muito mais agressivo e direto.
E é um embate conduzido com muita, mas muita ironia. A análise retórica dessa composição revela uma inteligência tática muito diferente da fase anterior.
A letra propõe um cenário curioso. O eu lírico diz que aceita misturar o bebop americano com o samba brasileiro, ou juntar Miami com Copacabana.
Parece uma rendição no início.
Parece, né? A princípio, parece uma abertura pacífica para a influência estrangeira. Mas o artigo chama atenção para o fato de que essa aceitação vem acompanhada de condições, assim, extremamente rígidas e quase impossíveis para o lado estrangeiro.
As regras do jogo mudam.
Mudam totalmente. A música inverte a hierarquia. Para a mistura acontecer, o Tio Sam é quem precisa aprender a tocar tamborim, pegar no pandeiro e na zabumba. Ele é avisado de que tem que entender que samba não é rumba.
Essa distinção é ótima.
E a exigência final, que é uma imagem muito forte que os autores destacam, é a de que o Tio Sam tem que provar seu valor fazendo uma batucada brasileira dentro de uma frigideira.
A análise que os autores fazem dessa exigência da frigideira é reveladora.
A frigideira tem um peso simbólico, né?
Muito grande. A frigideira é um utensílio doméstico que, no contexto do samba, é improvisado como instrumento de percussão. Ela simboliza a criatividade e o improviso local. A falta de recursos transformada em arte.
Nossa, sim.
Exigir que o Tio Sam, que é a personificação do poderio econômico e cultural dos Estados Unidos, se submeta a tocar numa frigideira marca uma transição psicossocial profunda na música brasileira.
Acaba aquela postura defensiva dos anos 40.
Acaba. O que Jackson do Pandeiro faz, segundo o texto, é encarnar musicalmente um movimento antropofágico.
A ideia de devorar o que vem de fora.
Exato. A antropofagia cultural é a proposta de engolir a cultura estrangeira, mastigá-la, digeri-la e, no processo, demonstrar uma superioridade ao transformá-la em algo novo, mas com a identidade local.
A contaminação já não é um problema.
Artigo. Isso ilustra perfeitamente o mecanismo de categorização entre o que eles chamam de in-group, que é o grupo de pertencimento, e o out-group, que é o grupo de fora.
É, como funciona essa categorização na prática dessa música?
A teoria diz que os membros de um grupo tendem sempre a atribuir as melhores qualidades e capacidades ao seu próprio grupo, ao passo que reservam características mais limitadas ou pejorativas aos grupos externos.
O nós contra eles.
Basicamente, na letra de Chiclete com Banana, a música desqualifica a habilidade do estrangeiro de misturar seus ritmos sem perder a essência. Ela afirma categoricamente que o gingado brasileiro é inigualável.
Ah, entendi.
E estabelece que o out-group, os americanos, só serão aceitos se conseguirem alcançar a complexidade rítmica do in-group. É uma afirmação de superioridade cultural disfarçada de convite amigável.
E para entender o peso real dessa postura afirmativa do Jackson do Pandeiro, o artigo fornece um contexto histórico essencial para a gente.
Um contexto que vem de longe.
Sim. Os pesquisadores explicam que essa confiança, ela não surgiu do nada, né? Ela foi uma resposta a um fardo intelectual muito pesado que o Brasil carregava desde a virada do século XIX para o século XX.
Sim, o texto faz um resgate histórico muito importante sobre as teorias que moldavam a percepção da identidade brasileira antes desse período.
As teorias científicas da época.
Infelizmente. Por muito tempo, a intelectualidade do país esteve sob forte influência de teorias evolutivas e deterministas europeias, como as do pensador Herbert Spencer.
O darwinismo social.
Isso. O artigo detalha como, sob essa ótica, havia uma visão profundamente pessimista sobre o Brasil. A população era frequentemente descrita, de forma acadêmica, como resultado de uma miscigenação de, e aqui eu abro aspas para a expressão da época, três raças tristes.
Que visão deprimente.
Muito. Acreditava-se que essa mistura gerava uma constituição biológica e cultural totalmente degradada.
Ou seja, a própria ideia de mistura era vista como grande defeito nacional? Era uma crença importada, mas que dominava a autoimagem do país?
Era uma representação hegemônica que gerava um grande complexo de inferioridade nas pessoas. E o argumento central dos autores ao analisarem essa fase é mostrar como os movimentos artísticos e os compositores populares subverteram essa ideologia. Eles pegaram o veneno e transformaram em remédio. Exatamente, eles pegaram o exato ponto que era apontado como a maior fraqueza do povo, que é a mestiçagem, a mistura, e a ressignificaram como a maior força do país.
A mistura passa a ser a nossa arma secreta.
É a capacidade de misturar chiclete com banana deixa de ser um sinal de degradação e passa a ser celebrada como a verdadeira alma engolidora e transformadora da cultura nacional.
É uma virada argumentativa impressionante. A fraqueza vira a principal arma. Mas a construção de uma identidade não para por aí, claro. O artigo nos conduz à terceira e última fase da análise.
Onde as coisas ficam mais complexas.
Sim, que ocorre ali no final dos anos 50 e início dos anos 60. É o momento em que a cultura brasileira precisa lidar com uma nova força. O momento em que o estranho tenta virar clássico.
A fase de assimilação.
Isso. Nessa época, o jazz exerce um domínio global fortíssimo. E começa a surgir no Brasil um movimento de batida diferente que viria a ser consolidado como a bossa nova. E para ilustrar a tensão que isso causou, os pesquisadores analisam a música Influência do Jazz, do compositor Carlos Lyra.
Essa composição é tratada no artigo como um documento histórico, uma crônica exata daquele momento de ruptura e do estranhamento que a bossa nova causou inicialmente.
Olhando para a letra que eles trazem, ela funciona quase como um lamento irônico sobre as mudanças que o samba estava sofrendo. O eu lírico canta sobre um pobre samba que, nas palavras dele, foi se misturando, se modernizando e se perdeu.
O medo da perda de identidade voltando.
Voltando com tudo. Há um questionamento direto sobre a perda da fisicalidade da música. A letra pergunta, tipo, e o rebolado? Cadê? Não tem mais.
Perdeu a ligação com o corpo.
E tem uma reclamação explícita sobre a complexidade harmônica que estava sendo introduzida. O samba teria ficado com notas demais, transformando-se num samba torto, pra frente e pra trás.
É muito visual esse do samba torto.
Muito. E a ironia chega ao ponto de aconselhar o ritmo a voltar pro morro e pedir socorro onde nasceu, na tentativa de se livrar dessa influência opressora do jazz.
Isso levanta uma questão sociológica central no artigo, sobre como uma sociedade processa a chegada do novo, especialmente quando esse novo ameaça tradições internas que já estão muito bem estabelecidas.
E que foram lutadas com unhas e dentes lá atrás.
Exato. O texto argumenta que a forma moderna de tocar violão e cantar que caracterizou a bossa nova causou, num primeiro momento, não apenas curiosidade, causou também uma forte rejeição de setores mais puristas.
Bateu de frente com o que já era regra.
E a razão sociológica para isso é que a bossa nova rompia com a estrutura tradicional do samba que havia sido tão duramente defendida e consolidada nas décadas anteriores, como nós vimos lá no caso da Carmen Miranda e na antropofagia do Jackson do Pandeiro.
Havia um excesso de elementos da música estrangeira atuando diretamente na estrutura do som brasileiro. Era muita coisa nova de uma vez.
Exato. Devido a essa complexidade harmônica vinda do jazz, a bossa nova não foi imediatamente categorizada como uma manifestação puramente brasileira por alguns grupos.
Ela não tinha o selo de aprovação automático.
Não. Ela gerava ansiedade porque era percebida como um ritmo híbrido, algo umbigo. Ela não se encaixava nas caixas de categorização que a sociedade usava na época para definir o que era tal brasilidade.
Fica parecendo que a sociedade entrou num dilema, né? Porque a música não era nem o samba tradicional que garantia o conforto do in-group, mas também não era o jazz americano puro do out-group.
Ficou no meio do caminho.
Ficou num limbo de identidade.
E os autores recorrem à teoria das representações sociais, que foi desenvolvida pelo psicólogo Sérgio Moscovici, para explicar como a cultura resolve esse limbo.
Como é que funciona isso?
Quando surge um fenômeno social novo que foge do habitual, ele cria uma tensão porque ameaça as categorias pré-estabelecidas do grupo. O cérebro coletivo da sociedade precisa de um tempo de negociação para lidar com essa anomalia.
Precisa digerir a informação.
Exatamente. Uma das funções primordiais das representações sociais é justamente pegar o que é estranho, o que é não familiar, e transformá-lo em algo familiar e compreensível.
E como eles fazem isso?
A sociedade começa a criar analogias, as pessoas discutem nas ruas, a imprensa debate nos jornais, surgem músicas de protesto como a do Carlos Lira. Tudo isso acontece até que as conexões simbólicas sejam revisadas e o novo elemento seja finalmente ancorado na cultura.
E o artigo conclui essa parte apontando para o resultado final desse processo, que carrega uma ironia histórica gigante.
É o plot twist da história.
Total. Aquele mesmo movimento musical que gerou lamentos por ter notas demais, por ser torto e por ter supostamente roubado o rebolado do brasileiro...
Que era visto como uma ameaça.
Sim, ele passou por todo esse moedor da representação social que você explicou e foi tão assimilado que a percepção se inverteu completamente. Hoje, a bossa nova é mundialmente reverenciada como o principal selo de exportação da musicalidade brasileira.
É o exemplo perfeito que os autores usam para demonstrar que as representações ideológicas e culturais não são estáticas. Elas estão sempre em movimento. Aquele som que, em sua origem, foi cantado como uma ameaça à autenticidade do morro, acabou sendo reorganizado pela sociedade para reafirmar a identidade nacional.
Só que agora num palco global.
Isso. As fronteiras do que o grupo considera como nosso foram expandidas e renegociadas para incluir o que antes era estranho.
Então, o que tudo isso significa? Se nós olharmos para a trajetória completa que o artigo traçou, observamos três fases muito distintas dessa construção de identidade, né?
Três atos de uma mesma peça.
Primeiro, o texto nos mostrou a postura de defesa apaixonada e o medo da perda da essência original, focada ali no território e no sangue, representada pela reação a Carmen Miranda.
O muro de proteção.
Em seguida, fomos expostos à lógica da antropofagia, de Jackson do Pandeiro, que propõe uma deglutição ousada da influência externa para provar superioridade. A fase de devorar o tio Sam.
E ditar as próprias regras.
E por último, o artigo detalhou a dor do crescimento e o estranhamento com o que é novo, culminando na eventual assimilação total, retratada no lamento de Carlos Lyra e na consagração definitiva da bossa nova.
A conclusão central que o estudo de Alvarenga e Mazzotti nos oferece é a de que nós precisamos mudar a forma como escutamos a música popular. O artigo argumenta de forma contundente que a música não atua apenas como uma trilha sonora passiva.
Ela não é só fundo musical.
De jeito nenhum. Ela é uma ferramenta retórica vital e muito ativa. As letras e os ritmos ajudam a organizar o ambiente social. É através dessas composições que a sociedade traça aquelas linhas invisíveis que separam quem pertence ao grupo de quem é considerado de fora.
Define quem somos nós.
As escolhas de um instrumento rítmico, a cadência, as palavras usadas para descrever uma batida, tudo isso funciona como um mecanismo poderoso para defender valores e atualizar as crenças de uma cultura inteira.
É fascinante notar como uma simples música tocando no rádio pode estar carregando um debate sociológico tão profundo e complexo. E toda essa análise dos autores nos deixa com uma provocação muito, mas muito interessante para levarmos adiante para quem nos ouve hoje.
Qual seria?
Se nós aplicarmos a lógica desse artigo para os dias atuais, Sabendo que o samba e a bossa nova foram os grandes campos de batalha que definiram o que era a brasilidade lá no século XX, passando por enorme rejeição, acusações de serem impuros e até criminosos, até virarem os clássicos absolutos que representam a nação hoje?
Um ciclo completo de rejeição à consagração.
Exato. Qual seria o gênero musical de hoje que está no meio desse furacão? Qual o ritmo contemporâneo, frequentemente criticado e marginalizado no presente pela sociedade, está passando exatamente por esse mesmo moedor sociológico e retórico para, quem sabe no futuro, ser reconhecido como a nova alma do povo do século XXI?
De fato, a teoria apresentada no artigo sugere fortemente que esse processo de estranhamento e assimilação está sempre, sempre em andamento. É uma reflexão instigante sobre como a história cultural se repete nas nossas barbas.
Fica aí o questionamento para quem nos escuta tentar observar o cenário musical atual com essas novas lentes acadêmicas. Foi muito produtivo destrinchar as teorias dessa pesquisa hoje. E esperamos que esse mergulho tenha trazido novas perspectivas sobre coisas que parecem tão cotidianas quanto as músicas que ouvimos na nossa playlist.
Com certeza mudou a minha forma de ouvir.
A minha também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa análise de hoje e até a próxima.